derivadas. Sejam bem-vindos, Deviantes e Derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast, com as derivadas. Eu sou a Thaís.
A hemoglobinazinha entraria... do SciCast. SciCast.
Tá vendo? A pessoa já veio invadir. Eu ia falar que a Cris não tava na gravação, porque ela está trabalhando fora do país. Mas a pessoa já veio invadir a minha gravação, ainda pra dizer a minha fala, quem sou eu. Pois é.
Você quer que coloque? Não.
Não, a Cris tá ouvindo. Pior que isso, a Cris tá ouvindo e falou selo babaca para a Cris. Que está trabalhando fora do país. Se quiser cortar isso, não tem problema não, editor.
É, não, lindinha. Nada de selo babaca. Ela é foda pra caralho.
Pois é, minha filha. Menina de ouro. Mas hoje, gente, a gente tem a melhor convidada que a gente podia trazer pro Derivadas. Não é? Pois é, a gente tem uma convidada maravilhosa que é a nossa linda editora Debbie.
Debbie, oi pessoas, aqui é a Debbie, ocupando esse espacinho só de leve, daqui a pouco a Cris tá de volta.
Mas muito obrigada, Debbie, por vir gravar este Derivadas com a gente. Não costuma não, tá? Mas...
Eu vou começar outro
não costuma,
tipo de dominação.
Bom, gente, mas vale lembrar que só é possível a Debbie estar aqui, eu estar aqui e a Cris tá ouvindo lá no fundo, que só é possível a gente estar aqui todo mundo junto por causa do patronato, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Ajuda a gente no PicPay também, tá? Se vocês quiserem falar com a gente e com a Debbie linda também, editor, pode usar a risada dela o tempo todo no cast de fundo. Sim, de fundo.
Imagina.
Música de fundo, por favor.
Ninguém concentra, tem que ser de vez em quando.
Pode mandar e-mail no contato@scicast.com.br e também comentar a valer nos posts de cada episódio. SciCast, Contrafactual, que a Debbie também participa, no Spin de Notícias, do nosso próprio Derivadas, nosso Inception de comentários e por aí vai.
É, gente, é muito importante pra gente esse comentário de vocês, faz a gente ver que o negócio tá chegando em vocês, então comentem.
Pode falar com a gente gosta muito.
Ah, e lembrar de colocar o nome de onde você é, não é isso?
A nossa doutrinação derivadas. Debbie, sua linda, tem e-mail pra gente?
Tem e-mail! Joga, yes! As cartinhas!
Yay!
Esse e-mail é do Spin 224, atividade física e gravidez. Eu vou falar 224 porque eu não sei falar dois centésimos, do centésimo e, enfim, vigésimo.
Não, tava lendo 224 também, não sei falar isso não.
Duocentésimo, vigésimo, quase, sei lá. Enfim, vamos lá.
Você sabe, tá vendo? Eu não fazia ideia.
É do Hugo Sr. X Rosa. Saudações gestacionais, spinners. Muito legal o spin, mas tenho alguns comentários pra fazer. O primeiro é que médico
aula
de grávida...
Aula bem chicote.
Faz parte também. O primeiro é que médico de grávida chama-se obstetra e não pediatra. Esse último é médico de bebês e crianças. Aliás, eu não sei, eu ouvi, foi no de nefrologia, falando que tem um pediatra específico para adolescentes também agora, né? Com outro nome, não vou lembrar agora. Mas vamos lá. Como foi dito corretamente, gravidez não é doença, mas também não é hora de mudar seu estilo de vida. Eu e a esposa tivemos uma gravidez de sucesso há 2 anos, cheia de riscos graças ao sedentarismo. A pessoa fala muito rápido, aí não deu certo.
Quero deve em todos os derivados.
A minha dominação tá funcionando. Cheia de riscos graças ao sedentarismo, mas que acabou bem sucedida. Como orientou nosso obstetra, durante a gravidez o corpo passa por muitas mudanças e não é o melhor momento para adicionar mais coisas ao corpo. Ou seja, se você pratica, não pare. E se você não pratica, não é hora de virar atleta. É claro que minha esposa não ficou parada, ela praticou pilates, mas os exercícios eram diferentes das outras gestantes, que já estavam na prática antes da gravidez. Não é na hora da gravidez que você tem que mudar de vida, faça isso antes. Comece a mudar quando estiver planejando, faça exercício, pare de fumar, não beba álcool e tenha uma dieta balanceada. Porque se fazer essa mudança já é difícil, mudar durante a gestação, além de mais difícil, torna-se perigoso. Hugo Rosa, engenheiro, matemático e sedentário profissional. Tamo junto! 36 anos, paulistano.
Obrigada, Hugo, pelas... como chama aquela... metas de ano novo?
Sim.
Obrigada, Hugo, pelos e-mails tese e as metas de ano novo, para não virarmos sedentários no ano que vem. No ano que vem, lembrando, 2019.
Tem comentário do Contrafactual?
Tem. Bora pro comentário. Então a gente tem um comentário do Contrafactual 80. Se o Brasil não tivesse ganho a Copa de 70. Brasil, salve a seleção.
Não vou acompanhar isso,
toda
não.
Toda vez que alguém fala Copa de 70, eu não consigo não cantar essa música. Não vivi a Copa de 70, desculpa, gente, mas... esse é o comentário da Cris, que está invadindo de longe, é que se não tivesse ganho a Copa de 70, não seria tetra. Ponto final. Então a gente acaba derivadas aqui.
A gente seria tetra.
Não seria. A gente seria tetra. Desculpa, já estou errando tudo.
Vamos
melhor
fazer um contrafactual.
Esse vai ser a melhor derivada.
Se a Thaís soubesse de futebol.
Matemática.
Ou matemática.
Ou matemática. Ah, é mega cena. É mega cena.
Cena de seis. Cris tá dizendo.
A Cris botou na roda a ideia do Mega Sena e o Mind Blow foi naquele cast de felicidade que eu não sabia que Mega Sena era porque eram seis números.
E que Hexa vem de seis também. Penta.
Desculpa,
de
gente.
Cinco. Vai lá.
Desculpa, gente.
O que, que o Darley falou?
Darley Santos falou assim: implicações políticas da não vitória do Brasil na Copa de 70 num contexto da ditadura militar. As consequências futebolísticas na timeline do Brasil na Copa do Mundo é que acabaram sendo mais interessantes no final de tudo. Então a Copa de 70 trouxe Dunga como técnico. Ora, efeito borboleta ou arbitrarianismo do Saikesser suma hegemonia brasileira no futebol? Nossa.
Eu vou dizer que é efeito borboleta.
Ok, eu não sei nem contar até seis. Eu não sei. Tá difícil comentar esse comentário, eu não sei contar até seis.
Eu só vou dizer que o Darley é ótimo e que ele comenta em todas as coisas e eu sou super fã do Darley porque ele comenta a gente. Beijo, Darley.
Beijo, Darley. Desculpa falar isso no seu comentário, mas beijo, Darley.
Então, esse agora é do SciCast 258 Dinossauros, do Vitor Guia.
Yes.
Yay! Vocês acabaram com a minha infância.
Não, é pra isso que eu estava no cast, é pra isso que todos nós estávamos no cast, pra acabar com a infância de todo mundo que gostava de dinossauro, tem que acabar o dinossauro.
Ai, que horror. Bom, vamos lá, o Vitor disse que tem 26 anos, mas agora não consegue diferenciar um dinossauro da galinha pintadinha. Maravilhoso.
Verdade. O Matheus Sodart falou assim, ainda do SciCast 258 Dinossauros, ele falou: dinossauros, pulei de alegria ao atualizar o feed. Yes. E que começo no cast vários convites à nostalgia em um dos meus assuntos favoritos nas ciências, ficando atrás só talvez do ensino de sistemática filogenética. Nossa. Que por acaso finalmente apareceu com força no SciCast. Eu também gosto, Matheus, mas é complicado estudar isso.
Pra mim não faz o menor sentido.
Esperei por... É você falar filo, classe, ordem, família, gênero,
ah,
espécie.
Ah, entendi. Não. Continua sem fazer sentido.
Ok, Debbie.
É porque Hexa. Eu não entendo.
Hexa.
Ok, continua.
Esperei por muito tempo um programa de bio que me divertisse com o biólogo, assim como me divertem os de física e matemática. Gabi Sobral me fez vibrar falando tanto de paleontologia quanto de sistemática, e o Pena, apaixonado por essas fantásticas criaturas mesozoicas, estava incrível como sempre. A trilha sonora de abertura do cast foi muito boa, só fiquei triste do programa não ter sido encerrado com o ápice no mesmo tema. No geral, um dos meus sidecasts favoritos, mesmo com alguns momentos muito eu acho que, e com o Fernando falando mal desses lindos seres emplumados. Adoro os dinossauros e vou protegê-los, emplumados ou não. É isso aí, Matheus, também acho. Por mais sidecast de grupos extintos e suas respectivas filogenias, vamos ajudar a popularizar essa sistemática, mesmo que aos poucos, evitando assim vários problemas arrastados por classificações ultrapassadas, como invertebrados, protistas e répteis.
Tem vários comentários aí.
Poxa.
Né? Invertebrados, protistas.
Poxa, Matheus, tem que respeitar quem fez assim também, né? As pessoas não tinham todo o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, bora respeitar. E também, Matheus, só lembrando que esse pedaço eu acho que, a gente também não sabe tudo, né? Então tem hora que a gente faz um momento eu acho que, porque a gente também não, na hora de gravar não tem acesso a todas as informações. Ok, a gente trouxe uma uma especialista da área, mas mesmo assim, ela também não sabe tudo, ninguém aqui sabe tudo. Então a gente tem vários momentos de eu acho que esses momentos são muito importantes.
É, e a gente vai, a conversa vai levando, né? Às vezes vai levando para um outro lugar que a gente não tinha planejado, então acontece mesmo.
É, pois é, pois é. Mas muito obrigada pelo comentário, também amo dinossauros e também gosto de sistemática, mas é um assunto meio denso.
É, difícil de deixar divertido.
É, um pouquinho complicado de deixar divertido, mas a gente tenta.
Não, foi massa.
Tem mais comentário? Debbie, tem comentário do SciCast agora?
Tem comentário do SciCast de língua portuguesa! Eu falei que eu tava
olha
invadindo.
Olha o jabá. Olha o jabá. Olha o jabá do próprio SciCast. Ela veio aqui pra falar isso.
Eu vim só pra isso. Porque, na verdade, eu achei que ficou faltando a gente falar do comentário do Marco Aurélio dos Santos.
É um comentário tese.
Isso, é enorme, mas eu achei, tipo, eu desde que eu li esse comentário dele, eu tô me policiando 1000%. Então vamos lá.
E era a Debbie, claro, que tinha que vir ler esse comentário.
Claro! Então vamos lá. Oi, pessoal, primeira vez que escrevo. Queria agradecer pelos ótimos casts que escuto desde 2015. Aliás, descobri o que é podcast com vocês.
Oi, fofo.
Quanto aos casts de história de língua portuguesa, UBR, eu nunca sei como é que fala isso.
UEBR.
Obrigada, gente. Fiquei me retorcendo por aqui, querendo dar meu pitaco. Embora saiba que, se tivesse participando, todo o meu conhecimento seria bloqueado instantaneamente.
acontece, Marco, acontece.
Na parte 1, mencionaram, em algum momento, a variação e mudança linguística. Gostaria de fazer um comentário sobre o vocábulo eventualmente. Significa em português, talvez. Aí ele tirou o inserto do Hawaii, né? Expressa uma possibilidade, uma hipótese, porventura, talvez, possivelmente. Por exemplo, tem uns livros que, eventualmente, podem interessar-lhe. No entanto, nos últimos anos, tenho escutado um uso um pouco diferente vindo de professores universitários, colegas professores de idioma, podcasters e youtubers, resumindo. Pessoas que ou sabem inglês ou têm uma noção funcional dele, usam o eventualmente no português do mesmo modo que eventually em inglês, que é totalmente diferente do nosso. Aliás, uma das moças nesse cast... Eu! A Debbie! Fui eu mesma! Faz uso de eventualmente desse jeito. Desde então, nunca mais. Toda vez eu vou e mudo. Devido ao fato dessa palavra ter frequência baixíssima nas conversas diárias e de que a versão com significado emprestado aparece bastante nos círculos que mencionei, quem sabe dentro de alguns anos os dicionários passem a registrar mais essa acepção ao lado da antiga. É esperar pra ver se isso vai se espalhar e fixar. Mas é verdade, eu só uso eventualmente no sentido de eventually. Eu não uso no sentido de talvez.
De que em algum momento vai acontecer.
Exatamente.
É difícil voltar depois que você imagina que ele pode ter esse significado. É difícil voltar.
É, mas aí é muito louco, porque eu critico quem fala realizar.
É a mesma coisa.
Então, a gente tem que... É bom quando a gente é pego nas nossas incoerências, né? Porque a gente toma na cara!
Pois é. Então, vamos respirar, né? Deve, porque esse e-mail, esse comentário é um comentário tese.
Vai, me substitui.
Então, a gente... Vou continuar. Outra coisa. Mencionaram algumas vezes a hipercorreção. Dessa vez, vou me limitar aos podcasts que escuto com mais frequência. Vocês, o Nerdcast, o RapaduraCast... Os Procrastinadores, o Dragão de Garagem e o MRG.
Podcrastinadores, mas tudo bem.
Desculpa. Desculpa, editor. Podcrastinadores. Desculpa. Ou seja, vou usá-los como exemplo interessante, pois vocês são pessoas letradas, ó. Muitas vezes especialistas em sua área, por vezes conhecedoras de duas línguas, etc. E é exatamente nesse terreno, mas não só, que as hipercorreções costumam ocorrer. O verbo haver e sua versão mais popular por aqui, o ter, quando tem o sentido existencial, são impessoais, ou seja, não exigem sujeito. Portanto, quando se diz houve, teve, duas festas ontem, duas festas é o objeto do verbo e não o sujeito. Contudo, como ao longo de nossa longa vida escolar passaram corrigindo nossa concordância, principalmente com o ser, é duas horas, nada menino. São duas horas. Agora temos mais noção das coisas, queremos concordar tudo, mesmo quando originalmente isso não ocorre. Assim costumo ouvir nos podcasts citados: houveram, tiveram duas festas ontem. Não, não. É, não, não.
Não. Essa é a hipercorreção mesmo, é achar que precisa não,
esse
quando
dói.
Não precisa.
Não, por favor, não estou os criticando, estou apenas usando esses dados tão recorrentes nos próprios casts e por isso tão ao nosso alcance para enriquecer um assunto. Sério, please.
Super bem recebido.
Sim,
é um ótimo exemplo. Então vai pro banco, sua vez.
Vai, Debbie. Exato.
Quanto à questão da variação milho-mio, não tenho certeza se isso é influência externa ou uma tendência interna que permeia as próprias línguas latinas. Não me lembro da referência, mas talvez seja a história de língua portuguesa de Paul Tizer e ou algum texto ou livro do Marcos Bagno, ou talvez até tenha tirado a informação de diversas outras obras. Perdoe-me a imprecisão. Esse fenômeno é bastante comum aqui no Brasil, sendo empregado até em alguns vocábulos específicos, ainda que em momentos jocosos muitas vezes. Mesmo por pessoas que não possuem tal variante. Palhaço, véio, etc. Isso também ocorre em espanhol com o duplo L, né? Cuja pronúncia pode variar de país para país e inclui LL, LH e DJ. Seria tipo I-I-Gui.
Tá vendo por que tinha que trazer a Debbie? Não dá pra gente ler. Tipo... Não dá só pra Cris e eu.
Aí ele dá exemplos, né, que a Débora vai ter que falar. Calle. Rua pode ser ouvido como Cali, Cade, Caie. Pronúncias aproximadas. Em francês, o LL é pronunciado só um L. Não o era pela aristocracia, mas assim que cabeças rolaram e a burguesia levou para o mainstream sua cultura e seus ideais, levou também sua variante linguística, que incluía esse fenômeno. Por exemplo, a bei... Agora o francês tá de sacanagem com a minha cara. Eu não tenho a menor ideia de como é que pronuncia isso. Ah, não, tem escrito depois.
Abeille.
Thaís, fala francês. Fala como é que fala abelha em francês, Thaís.
Abeille.
Abeille. Ah, que coisa linda.
É como se tivesse outro I.
Entendi. Então não tem L.
Abeille.
Abeille. Entendi. E entendeu? Aí tem outros exemplos em francês. Vamos lá, Thaís. Trabalhar. Em francês.
Travailler.
Colher.
Couiller.
Que bonitinho.
Mas tem o U diferente. Esse U é um pouquinho diferente. Ele não é só cu, é cu. É, pois é. Isso óbvio que vai pro cast, né? Claro, sempre. Isso não vai ser tirado.
É tipo um cu chique.
É.
Cheirosinho. Então tá, continua. É.
Meu, nunca mais vou tirar a DR do Derivadas, cara. Você é membro eterno agora do Derivadas.
Ai, ai. Continuando. Até lembram a nossa despalatização. Abeia, trabalhar, cuié. Como estou muito longe da academia, não sei se as linguistas presentes têm dados novos mostrando que a despalatização do RUEBR é de fato influência de línguas africanas, ou se um conjunto dessas duas influências, se puderem me mandar as referências, ficaria grato. Eu mandei pra ele, logo em seguida, as referências que a gente usou pra poder falar que era realmente uma influência africana, tá? E um último caso, prometo. Também foi mencionada a uniformização na conjugação popular. Eu falo, você fala, ele fala, a gente fala, vocês falam, eles falam. Ou seja, com exceção do eu, todo o resto tende a assumir a mesma forma em alguns registros. Interessante que tal fato ocorre também em francês. Nessa língua, ao longo do tempo, a conjugação com formas específicas para cada pessoa também foi se diluindo. Um detalhe, porém, a grafia clássica e variada foi mantida. Thaís, falar em... Conjugue o verbo falar em francês.
Parler.
Je parle.
Je parle. Je parle. Tu parles. Il parle, il parlant, são pronunciados do mesmo jeito.
Então é do mesmo jeito, você falou tudo diferente.
Então a gente volta. É porque não é, o último não, não é.
Mas ele tá dizendo que é isso que. Ele escreveu bonitinho, né? Com a conjugação certa. Mas o que ele tá dizendo é que tudo seria parle, né? Je parle, tu parle, il parle, e o outro parle. Nous parlons?
É, nous parlons. É.
Vous parlez.
Nous parlons, vous parlez.
Ai, gente, eu queria muito aprender francês. É isso. É isso, acabou aqui, eu acho.
Ele terminou.
Ah,
bom,
isso
é
isso,
pô.
É. Eu tô achando que é vocês já falando. Bom, é isso, povo. Obrigada.
Vai ter puta trabalho do caralho. Que maravilha.
Que confusão.
Bom, é isso, povo. Muito obrigado por esses anos de diversão e conhecimento semanal. Espero muito em breve começar a contribuir com vocês.
Uhul.
Yes. PS, caso elas não leiam esses comentários, vocês poderiam encaminhar essa mensagem para as participantes linguistas? Trouxemos a participante linguista para você.
De presente.
De presente. É, PS2, curiosidade. Ah, e agora com você.
Eu também não sei falar isso, não. É o Nhangato, acho que é isso. Nhangato, Nhangato. Significa língua boa. O Marquês de Pombal proibiu seu uso em 1700 e pouco. Época em que era a língua geral mais falada no país. Adorei, gente. Esse comentário foi maravilhoso.
É um comentário tese muito, muito bem escrito e muito legal.
Muito legal.
Agora, Debbie, a gente tem a sessão Arte dos Fãs.
Ah, que fofo!
É a arte dos fãs. E a arte dos fãs, é claro, veio do SciCast Dinossauros, né? Porque, enfim, melhores bichos. E o Aldo Santos mandou pra gente assim: faltou mencionar essa informação importantíssima, que ele escreveu que Velociraptor é igual a Distanciraptor sobre Time Raptor. Não, assim, gente, olha que maravilhosa essa risada de Debbie.
É maravilhosa.
A gente precisa ir embora, né? Com essa risada de Debbie.
Adorei!
E agora, muito maravilhoso, né, Debbie? Muito. Mas a gente precisa ir, a gente agora vai repensar se a gente participa, faz você participar da semana que vem.
Participar do quê, Cris? Ô, Thaís. Ô, Cris, Thaís.
É, Cris, Thaís é a mesma entidade. É a mesma coisa. Semana que vem, né, Debbie, a gente tenta fazer... Cris e eu, a gente tem um projeto paralelo em que a gente tenta dominar o SciCast. Então eu vou te convidar pra esse projeto agora. Que a gente faz toda semana. Mas, Debbie, você aceita tentar dominar o SciCast?
Eita.
Edição por Felipe Reis.